A partir de agora, vamos apresentar na Rio de Contas FM, programa Rádio Universidade, uma parceria da Universidade do Estado da Bahia e Rio de Contas FM, com o objetivo de conhecermos a boa música e a sua história e estilos musicais pouco divulgados. A partir de agora, Rádio Universidade.
Boa tarde, caros ouvintes. Estamos aqui com mais uma edição de nosso programa Rádio Universidade, uma parceria da Rádio de Rio de Contas FM com a Universidade do Estado da Bahia, UNEB, em seu campus 20, que se localiza em Brumado. Este programa tem um fito, tem um objetivo educativo. Nesses primeiros programas, uma educação totalmente musical, divulgando gêneros musicais pouco ouvidos em nossa querida região. Uma boa tarde para todo o município de Rio de Contas, para sua sede, todos os povoados e para a nossa querida cidade de Livramento. Eu sou Manuel Castrilon e vou fazer esse programa acompanhado pelo Jordânio. Por favor, Jordânio.
Essa semana a gente tem uma cantora que também brilhou muito no jazz. Ella Fitzgerald. Como o próprio nome Ella já soa suave, é assim que é a característica mais marcante das suas músicas. Ella nasceu em Newport News, em 25 de abril de 1917, e é uma cantora dos Estados Unidos, uma cantora de jazz mestre. Alguns críticos vão dizer que era uma cantora que cantava como músicos, já que ela era um pouco tímida já no início de sua carreira, ela se comportava assim mais fechada, e não se abria mais no palco. Só no final da carreira dela que a gente vai ver que ela é um pouco mais dinamizada no palco.
Desses primeiros artistas que nós estamos trabalhando, Chet Baker, Ella Fitzgerald e Billie Holiday, Ella Fitzgerald certamente será a mais técnica. É uma cantora com grande virtuosismo em sua interpretação, apesar de demonstrar espontaneidade. No entanto, basta ouvir uma música interpretada por Ella Fitzgerald que percebemos imediatamente o grande controle sobre a sua própria voz, um domínio absoluto, uma extensão vocal extraordinária, compreendendo até três escalas, né? Ella Fitzgerald consegue tanto um resultado bom nos tons graves quanto nos agudos, e uma grande capacidade também para improvisar e para brincar com o chamado canto scat, em que o sentido da palavra não importa tanto quanto a pronúncia de determinadas sílabas, né? Então, este gênero de cantar, essa forma de cantar livre como um instrumento, caracteriza o trabalho da grande cantora Ella Fitzgerald. Vamos agora ouvir uma das primeiras canções em que ela obteve um sucesso, A Tisket, A Tasket, ou Samba.
A brown and yellow basket. I send a letter to my mommy. On the way I dropped it. I dropped it, I dropped it. Yes, on the way I dropped it. A little girlie picked it up and put it in her pocket. She was trucking on down the avenue with not a single thing to do. She went a peck, peck, pecking all around. When she spied it on the ground, she took it, she took it, my little yellow basket. And if she doesn't bring it back, I think that I will die. I lost my yellow basket. And if that girlie don't return, I don't know what I'll do. Oh gee, I wonder where my basket can be.
On the way, on the way, on the way, on the way. wash my yellow basket. Won't someone help me find my basket? Make me happy again. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Just a little yellow basket.
Programa Rádio Universidade, uma parceria da Universidade do Estado da Bahia e Rio de Contas FM. Confira a programação do programa Rádio Universidade em radiouniversidade20.blogspot.com.
Vale a pena lembrar também que a Ella Fitzgerald, ela faz parte da geração de crianças da década de 20 que tiveram acesso à televisão e aos aparelhos sonoros. Isso é importante porque quando o Estado ele intervém de modo significativo na vida das crianças, dando-lhes conteúdo de boa qualidade, a gente tem uma formação melhor dessas crianças, o que é importante para o futuro até do próprio Estado, como aconteceu com a Ella Fitzgerald, que era uma criança que também não tinha muitas condições de vida, mas que se tornou aí uma das mais expressivas cantoras de jazz, assim como a própria Billie Holiday, que a gente falará na semana que vem. O bom da Ella Fitzgerald é que ela foi aos 16 anos, 2 anos depois de perder a sua mãe, ela foi a um teatro para um show de amadores chamado Mator Night Show. Nesse programa de calouros, ela iria dançar. Mas quando ela viu a plateia toda composta por várias pessoas e muita gente mesmo, ela não achou que iria lotar o teatro, ela resolveu cantar. E o teatro é o Teatro Apollo, para quem não conhece, é um dos mais importantes teatros de Nova York, lá no Harlem. Esse bairro Harlem é muito conhecido também por exportarem artistas do jazz, grandes nomes do jazz. E esse Apollo também foi onde surgiram cantores como Michael Jackson, James Brown e muitos outros importantes ali. E aí, como ela estava numa situação com as pernas paralisadas e ela resolveu cantar, as pessoas começaram a ver o quão era boa a voz dela, o quanto tinha qualidade, quanto a qualidade da voz dela é incomparável com qualquer uma outra. Era um prodígio de afinação, com condições de alcançar 3 notas oitavas. O que é raro hoje, imagina naquela época.
Nesse show de calouros, ela vai cantar, Ella Fitzgerald canta The Object of My Affection, e ela tinha apenas 16 anos. Pobre, ela ganha neste show 25 dólares, o que lhe parecia realmente extraordinário. E Ella Fitzgerald é uma cantora que consegue influenciar o próprio gênero jazz e o cenário musical dos Estados Unidos na época, porque a música hegemônica naquele período era a música country, né, que é uma música até hoje em dia muito forte nos Estados Unidos, né, e a música jazz dos negros tinha pouca receptividade, sobretudo em uma sociedade dividida como era a sociedade norte-americana de então.
Além desses 25 dólares que ela ganhou como prêmio, ela também ganharia o direito de se apresentar nesse Teatro Apollo por 2 semanas. Só que, para todos que conhecem a ela, sabe que ela não era uma pessoa bela como a voz dela. E aí o gerente desse teatro a proibiu, dizendo que ela era muito feia para merecer um destaque num teatro tão grande. Então ela ficou sem apresentar essas 2 semanas, mas foi inevitável, porque um dos críticos perceberam naquela voz um grande potencial e começou a investir na própria carreira da Ella Fitzgerald. Esse crítico, esse baterista também, foi o Chick Webb, que a conheceu e já de cara contratou para ser a cantora titular da sua orquestra, uma das mais populares da época do swing.
Exatamente nesse período, a jovem Ella Fitzgerald alimentava-se musicalmente e culturalmente pelo bairro do Harlem, que era um bairro multicultural, né? Com imigrantes, com a população negra, e ela adorava ouvir músicos de rua. Então, muitas vezes, ela perambulava pelas ruas do bairro exclusivamente para acompanhar a performance de músicos de rua. Essa teria sido a primeira educação musical de Ella Fitzgerald. Depois, quando ela começa a trabalhar nas casas de espetáculo, como o Apollo e o Cotton Club, que também foi muito famoso, ela vai continuar o seu aprendizado junto aos maiores músicos daquele período. Vamos ouvir agora Misty, uma música magistralmente interpretada por Ella Fitzgerald.
Thank you. Like I'm clinging to a cloud, I can't understand. I get misty just holding your hand. Walk my way, and a thousand sound of your hello, that music I hear. I get misty whenever you're near. Don't you know that you're leading me on, and it's just what I can't you see that I'm hopelessly lost? That's why I'm following you. On my own, when I wander through this wonderland alone, never knowing my
programa Rádio Universidade, uma parceria da Universidade do Estado da Bahia e Rio de Contas FM.
No início da sua carreira, Ella Fitzgerald contou com a ajuda das irmãs Boswell. Essas artistas souberam transmitir para Ella Fitzgerald clareza e simplicidade. E, sobretudo, as irmãs Boswell tiveram contato com a música erudita e dominavam a técnica de composição também de música erudita. Claro que Ella Fitzgerald não tem nada no repertório erudito, mas certamente essa proximidade com as irmãs Boswell trouxeram um conhecimento musical que era raro no cenário dos cantores e dos músicos negros do Harlem. Muitos não tinham conhecimento, né, da notação, do sistema de notação musical, e Ella Fitzgerald não é o caso. Ella Fitzgerald tem realmente uma cultura musical bastante consolidada.
E em pouco tempo de carreira ela já começou a ser considerada a rainha do jazz. E a menina pobre, filha de uma lavadeira, passou a ser reconhecida como a First Lady of Song, primeira dama da música, primeira dama da canção. Ela influenciou também o estilo bebop com o sketch, que é aquela técnica de improvisar cantando apenas o som e não as palavras. Apesar de sua infância difícil, a ela cantava com uma alegria contagiante, como a gente viu na nossa primeira canção. Mas agora você ouve O Lady Bigu, que é uma belíssima canção da Ella Fitzgerald.
Listen to my tale of woe, it's terribly sad but true. All dressed up, no place to go, each evening I'm awfully blue. I must win some handsome guy, can't go on like this. I could blossom out, I know, with somebody just like you. So, oh, sweet and lovely Lady Bigu. Oh, Lady Bigu.
Ainda nessa fase inicial da carreira de Ella Fitzgerald, já se podia notar, os empresários da noite já puderam notar que ali estava algo de extraordinário. Nesses primeiros shows em que ela participava ainda como cantora amadora, os organizadores dos shows noturnos perceberam que ao canto de Ella Fitzgerald era um grande chamativo para a audiência. E nesses programas de calouro, ela começou a vir como uma espécie de falsa, não é, candidata, porque ela estava ali, na verdade, já para agradar ao público. Então, ao final, quando o público já estava partindo e esvaziando as salas do teatro, o apresentador da noite subitamente chamava Ella Fitzgerald, e essa chamada fazia referência exatamente à vitória, né, às grandes vitórias que ela já vinha obtendo em todos os programas de calouros, digamos assim, né? Então ela começa como uma espécie de calouro que já era profissional e era usada quando a audiência da casa baixava. Sem dúvida, os empresários que tinham, como todos têm, um grande tino comercial, recorriam a Ella Fitzgerald. Vamos ouvir uma canção gravada ao vivo em Berlim, How High is the Moon. Ouçamos.
Confira a programação do programa Rádio Universidade em radiouniversidade20.blogspot.com.
Did it,
Essas aparições da Ella no show de Calouros foi até por pouco tempo, porque quando o Chico Webber a conheceu, já fez logo um contrato para que ela assumisse à frente da orquestra. E com isso ela avançou um pouco sua carreira e surgiu vários contratos para que ela abandonasse o Webber para poder cantar em vários outros lugares. A Ella permaneceu fiel a ele até sua morte, em 1939, a morte de Webber. E aí ela assumiu realmente a liderança da banda, que se desfez em 1942. E aí pra frente ela vai gravando com os melhores grupos vocais da moda da época, com o Lois Jordan, o Dizzy Gillespie, que nessa época era o líder do bebop. Seus três álbuns em parceria com o Louis Armstrong são considerados os clássicos do jazz.
Vale notar que essa performance de Ella Fitzgerald a essa altura acontece juntamente com no momento em que as grandes orquestras de jazz estão atingindo o seu auge. E atingindo o auge no sentido de conseguir amadurecer toda uma arte que é extremamente complexa. Então, ao mesmo tempo em que se consolida a chamada era das big bands nos Estados Unidos, Ella Fitzgerald também está amadurecendo profissionalmente. Então, é muito curioso que, ao mesmo tempo em que os músicos, a orquestração, a capacidade de fazer os arranjos, em que toda uma arte complexa amadurece e evolui, ao mesmo tempo a carreira dela, Fitzgerald, progride. Então é um feliz acaso, não é? E como o Jordânio acaba de mencionar, não é? Chick Webb foi realmente importantíssimo nesse momento. Isso era tão intenso que chegou a se dizer que na época havia uma espécie de batalha das big bands. E isso acontecia de fato, porque às vezes duas orquestras tocavam frente a frente e havia uma espécie de desafio, e no meio ficava a plateia que também dançava. Então essas batalhas das big bands eram decididas, na verdade, pelos dançarinos, como num baile, não é? E foi uma era de ouro do jazz. Mais tarde, por questões financeiras e de mercado da música nos Estados Unidos, a era das big bands irá terminar. Mas vale a pena registrar esse momento e que Ella Fitzgerald participa intensamente dessa época. Ella Fitzgerald não estava apenas atenta ao que acontecia no universo musical negro. Ela, Fitzgerald, tinha ouvidos também para o que produzia a Broadway. E a Broadway contava, em sua maior parte, nesta época, com músicos brancos. E como Gershwin e Cole Porter. E como ela tinha um ouvido apurado, ela vai começar a trabalhar com este repertório da Broadway. Um exemplo é I Love You, Porgy, que nós ouviremos agora.
I want to stay here, but I ain't worthy. You are too decent to understand. For when I see him, he hypnotizes me. When he takes hold of me with his hot hand, someday I know he's coming back to call me. He's going to handle me and hold me so. It's going to be like dying, Porgy, deep inside me. But when he calls, I have to go. I love you, Porgy. Don't let him take me. Don't let him handle me and drive me mad. If you can keep me, I want to stay here. Forever. glad. There, there, Bess, you don't need to be afraid no more. You've picked up happiness and laid your worries down. You're going to live easy, you're going to live high. You're going to outshine every woman in this town. And remember, when crown comes, you love Porgy. Oh, I love you so, my Porgy. I will always be your woman. I want to stay with Porgy. I'm going to stay. I've got a home now, and we got love. So no more crying, can't you understand? We're going about our business singing. 'Cause I got Porgy, I got my man. I love you, Porgy. Don't let him take me. Don't let him handle me and drive me. If you can keep me, I want to stay here with you forever. And I'd be
Você está ouvindo o programa Rádio Universidade, uma parceria da Universidade do Estado da Bahia e Rio de Contas FM.
Lá para os anos 50, a Billie teve uma orientação do Norman Granz, que também era o dono das gravadoras Pablo e Verve. As gravadoras Pablo e Verve nessa época eram importantíssimas para o mercado de músicas, de música. Ele conseguiu, junto com ela, montar um repertório para as baladas escritas por George Gershwin, o Cole Porter e o Irving Berlin. O brasileiro Tom Jobim também, aqui do Brasil, nosso representante até maior da Bossa Nova, era um de seus autores preferidos. E aí ela continuou a participar de duetos com estrelas também, como o Duke Ellington, o Oscar Peterson, o Count Basie. E aí, pra gente saborear essa parceria que ela fez num CD chamado Ela Abraça Jobim, que ela até arrisca cantar alguns trechos em português da música do nosso representante, que também foi um CD de muita crítica na época do seu lançamento, que foi gravado pela a gravadora Pablo. A música é Water to Drink, ou Água para Beber. E você ouve esse belíssimo dueto.
Eu sempre tive uma certeza que só me deu desilusão e que o amor é uma tristeza. Muita magoa demais para um coração. Água de beber, água de beber, camarada. Água de beber, água de beber, camarada. I'll never see another springtime. I'll never feel the summer sun unless you're there to share that springtime.
like the rain and the flower, our hearts are one. Aquaji bebe, aquaji bebe, camara. Aquaji bebe, aquaji bebe, camara. Eu quis amar, mas tive medo. É que salva meu coração. Mas o amor sabe o segredo. O medo pode matar o teu coração. Água de bebê, água de bebê, camará. 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 Água de bebê, água de bebê, 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 bebê. Água de bebê, camará. Água de bebê, água de bebê, bebê, bebê. Água de bebê, camará. Água de bebê, água de bebê.
Você está ouvindo o programa Rádio Universidade, uma parceria da Universidade do Estado da Bahia e Rio de Contas FM.
Pedindo licença para voltar a falar um pouco de uma fase inicial, né? Já que falamos na parceria dela com Tom Jobim, é muito curioso que no início da sua carreira, logo das suas primeiras gravações, antes de ter 21 anos, uma vez ela pede para um frequentador de um bar, né, em que naquela época existiam aquelas máquinas automáticas em que você jogava uma moedinha e o disco era selecionado e a música de sucesso tocava, as chamadas jukebox. Só que ela não tinha 21 anos e ela pede para que um frequentador do bar, ela não tinha, portanto, autorização, para frequentar bares, casas noturnas, ela pede para que um frequentador, ela dá uma moedinha para um conhecido e ele vai até a jukebox e seleciona a música, um trecho gravado por Ella Fitzgerald. E ela fica a ouvir da porta, encantada, a sua própria voz, não é? E feliz, portanto, com os seus primeiros sucessos e com suas primeiras gravações.
E agora, para mais um exemplo dessa belíssima cantora, temos It's the Lovely.
Sudden urge to sing the kind of ditty that invokes the spring. So control your desire to curse while I crucify the verse. This verse I've started seems to me the ten antitheses of melody. So to spare you all the pain, I'll skip the darn thing and sing the refrain. The night is young, skies are clear, and if you wanna go walking, dear, it's delightful, it's delicious, it's lovely. Understand the reason why you're sentimental, 'cause so am I. It's delightful, it's delicious, it's lovely. You can tell at a glance what a swell night this is for romance. You can hear dear Mother Nature murmuring low, let yourself go, so please be sweet. my chickadee. And when I kiss you, just say to me, it's delightful, it's delicious, it's delectable, it's delirious, it's dilemma, it's dilemmit, it's deluxe, it's delovely. You can tell at a glance what a swell night this is for romance. You can hear dear Mother Nature murmuring low. Let yourself go, so please be sweet, my chickadee. And when I kiss you, just say to me, it's delightful, it's delicious, it's delectable, it's delirious, it's dilemma, it's dilimit, it's deluxe, it's delovely.
Programa Rádio Universidade, uma parceria da Universidade do Estado da Bahia e Rio de Contas FM.
Uma faceta interessante do trabalho artístico de Ella Fitzgerald é não apenas a sua técnica rigorosa, né, e domínio, né, da própria voz, é a sua capacidade de fazer letras. Em 1937, Ella Fitzgerald começa a escrever algumas canções, e que são canções que conseguem, não é, sucesso também. E um pouco desse sucesso se deve à capacidade, não é, ao escrever, de conseguir dosar alternadamente as emoções, principalmente as emoções causadas pelo amor, com doçura, alternando doçura e amargor, alegria e tristeza. Muitas vezes as letras, né, de canções escritas por Ella Fitzgerald representam essa oscilação de felicidade e tristeza em relação aos sucessos amorosos.
E uma das maiores participações da Ella também foi com Louis Armstrong, já que ela gostava muito das canções dele. Uma das composições que ela grava com ele, na coletânea Lady Bigour, lançada pela Universal com o selo da Verve. Esse selo da Verve é importante porque mostra a qualidade das músicas, e a própria gravadora Verve, em homenagem aos seus artistas, eles faziam um selo, aquele selo que você comprava nos correios e postava uma carta. A Verve fazia selos dos seus maiores cantores, e entre eles está a Ella Fitzgerald, que foi uma grande homenageada pela Verve com esse selo. E para a gente perceber o quanto foi importante essa parceria com Louis Armstrong, a gente ouve agora Summertime, um dueto com a Ella e o Louis.
The cotton is high.
One of these mornings, you're gonna rise up singing. Yes, you spread your wings and you take to the sky. But till that morning, there's nothing can harm you. Yes, with death by me, standing by.
Programa Rádio Universidade, uma parceria da Universidade do Estado da Bahia e Rio de Contas FM.
Algo importante, né, a ser notado na interpretação de Ella Fitzgerald é exatamente a capacidade que ela tinha de usar um raciocínio musical sofisticado e de associá-lo ao trabalho de composição e também dos arranjos. Ella Fitzgerald agia como se fosse um músico solando, muitas vezes, né? Ela realmente dá o melhor da sua interpretação quando, às vezes, ela torna-se uma verdadeira solista como um músico de orquestra. E gostaria de mandar um abraço para a diretora do departamento, Fabiana Andrade, e para o nosso querido Emanuel, que nos está dirigindo, agradecendo a Rádio Rio de Contas FM, agradecendo a todos os ouvintes e agradecendo a oportunidade de poder apresentar essa artista extraordinária que é Ella Fitzgerald. Para terminar o nosso programa, nós vamos apresentar uma música standard, uma música que teve realmente um grande sucesso, uma grande aceitação e que transmite, embora não seja com a intensidade dramática de Billie Holiday, mas com a técnica extraordinária e também a emoção de Ella Fitzgerald, que é So In Love.
Strange dear, but true dear, when I'm close to you dear, the stars fill the sky, so in love with you am I, even
me and hurt me, deceive me, desert me.
Essa música, nós concluímos o programa. Desejamos um bom final de domingo e uma boa semana a todos vocês e aguardamos a audiência de vocês, a seleta audiência de vocês todos, para o domingo que vem, em que nós apresentaremos um programa que tratará de uma outra cantora do jazz, Billie Holiday. Muito obrigado.
Confira a programação do programa Rádio Universidade em radiouniversidade20.blogspot.com.